Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de fevereiro de 2022. E chega de brincar ou fingir que eu estou cercado de pessoas alegres e felizes num ambiente descontraído de um bar, é como se velhos amigos estivessem ali colocando as histórias em dia. Não, eu acho que eu estava precisando um pouco disso, mas hoje de manhã eu acordei ao som de um BemTV, ou mais, não tenho certeza. Espero ter conseguido gravar o que vocês estão ouvindo aqui de fundo é justamente essa gravação matinal. E esse BemTV solitário, eu acho que talvez seja um pouco mais adequado para esse momento em que a gente está tentando aqui chamar a atenção para aquilo que a gente percebeu. BemTV, crimes do genocida Bolsonaro, BemTV, mentiras do Lula. Estamos aqui todos cantando BemTV para ver se isso chama a atenção. E eu acho que isso faz mais sentido ainda quando eu li um artigo do Eugênio Butti. O Eugênio Butti é professor na ECA. Eu, infelizmente, passei pela ECA sem ter aula com o Eugênio Butti. Infelizmente, admiro muito o trabalho dele, gostaria muito de conhecê-lo um dia. E ele escreveu um artigo chamado Desesquecer. Me lembrou aquele meu projeto Desaprenda, né, que eu estou sempre comentando com vocês. Desaprenda é um projeto meu onde eu pesco ali pessoas que se reinventaram e tiveram que, né, que reaprender e desaprender. Eu falei, mas espera aí, Desaprenda é um pouco mais intuitivo, mas o que significa desesquecer? E o Eugênio Butti está partindo de um ponto muito interessante, que é um filme do Almodóvar que eu ainda não assisti. Eu gosto imensamente do Almodóvar, não é tudo que eu consigo assistir. Aliás, outro dia um velho amigo falou, puxa, você era cinéfilo, você não saía das cinematecas, você assistia não sei quantos filmes por dia, você estava sempre a par dos lançamentos, e o que aconteceu com você? Eu sim, notei ali talvez uma insinuação de que a idade tivesse me tornado menos sensível. Mas eu tive que confessar que o problema é exatamente o oposto, né? Foram tantas vivências extremamente intensas e marcantes nas últimas décadas que o que acabou acontecendo é que eu me tornei sensível demais. Algumas coisas eu não consigo mais ver. Simples assim, me afetam. Eu não consigo ver violência sem pé nem cabeça, eu não consigo ver gente se autodestruindo. Aliás, eu fico irritado quando alguém na tela começa a beber demais. Eu fico, coitado da minha mulher, ela tem que me aguentar, falando, para de beber. Não para ela, claro que ela não bebe, mas para o personagem. Me dá angústia, às vezes eu não consigo assistir. Gente se drogando, nem se comenta. Então, o que acabou acontecendo é que a minha tolerância a alguns tipos de exposição emocional diminuiu, eu fiquei mais sensível com o tempo. Mas por que eu estou lembrando dessa história? Porque alguns filmes do Almodóvar simplesmente eu não consigo ver até o final, porque volta e meia ele acaba se enfiando ali no lado B, né, numa coisa um pouco mais underground, e aquilo me aflige imensamente. É uma limitação minha, perdoe-me por favor. Acho que um outro fator, estou sendo aqui um pouco memorialista, mas eu cheguei a trabalhar por um tempo, justamente nessa fase que eu estava mais envolvido com cinema, e cinematecas e cineclubes. Eu cheguei a trabalhar por um tempo na HBO, justamente ali com Rubens Ewald Filho, com Adriano Schmidt, com Zaca, com velhos amigos, cobrindo justamente esse universo do cinema. Fui lá para o Festival de Cannes, Festival de Berlim, né? E aí você conhece um pouco dos bastidores do cinema, mas aí nessa hora acho que eu percebi também que eu não era exatamente, eu jamais seria um bom produtor nessa área, porque eu teria que assistir tudo, e eu não consigo assistir tudo. Eu não consigo assistir comédia barata, eu não consigo assistir filme de terror, eu não consigo assistir um monte de coisa. Então acho que talvez seja essa uma das razões de em algum momento eu ter saído dessa carreira, né, de produtor de TV, e sobretudo ligado a essa área mais cultural e vindo para o cinema. Para o cinema não, para a internet. Mas legal, porque TV, Eugênio Butti, ECA, vamos voltar para o artigo dele, que é o que interessa. Ele está comentando o último filme do Almodóvar, e o último filme do Almodóvar, aparentemente, pelo que ele conta aqui, termina com uma frase. A frase é a seguinte, a frase de um jornalista e escritor uruguaio que eu não conhecia, Eduardo Galeano. A frase é a seguinte: não há história muda. Por mais que a queimem, que a dilacerem, por mais que mintam, a história humana se nega a calar a boca. Bonito, né? Eu podia aplaudir, mas o que eu concordo com o Eugênio, o que o Eugênio faz aqui é justamente questionar um pouco, por mais que a frase pareça inspiradora, pareça verdadeira, até que ponto é isso, até que ponto a história, sei lá, tem uma, como se fosse o Wolverine, né? A história não morre nunca, ela volta sempre. É, ainda mais num país como o Brasil, em que para você tentar fazer com que a história oficial, de alguma maneira, registre o que realmente aconteceu, por exemplo, na ditadura, né, por exemplo, nas ditaduras, por exemplo, ou mesmo as mortes, não é? A gente precisa, para lembrar de quantas pessoas morreram, o governo não dá informação nenhuma, é a sociedade civil, através dos jornais, que tem que juntar esse quebra-cabeças e chegar à conclusão que ontem morreram 1.295 brasileiros. Se não fosse a imprensa, ninguém ia lembrar disso, ninguém ia ficar sabendo. Né? É quase um brasileiro por minuto, o que quer dizer que uns 40 e poucos brasileiros vão morrer enquanto a gente está aqui ouvindo o radinho. E ele, é um belíssimo artigo, ele vai comentar de outros esforços aqui de outros países, a Espanha tentando fazer as pazes com seu passado franquista, horroroso, medonho, a gente tentando não esquecer, ou como ele mesmo chama, desesquecer, porque existe o que acaba, se a gente prestar atenção no que está acontecendo no nosso país, é um esquecimento mandatório, né? A gente tem que esquecer as barbaridades, a gente tem que esquecer as mortes, a gente tem que esquecer os militares absolutamente ogros e monstruosos. Então, desesquecer não é uma coisa automática, né? Manter a memória dos fatos é uma obrigação e é uma tarefa um pouco inglória de todos nós, parecendo o passarinho bem-te-vi ali no fundo, né, tentando se sobrepor esse ruído todo, essa azáfama da cidade. Então, eu gostei bastante desse texto do Eugênio, eu espero que vocês prestem bastante atenção no trabalho dele, é um cara que escreve de vez em quando no Estadão, eu gosto bastante. E é interessante essa história do desesquecer, porque ontem, assistindo o noticiário, eu acabei vendo, e fiquei feliz de ter visto, uma reportagem da BBC sobre o que aconteceu na Sérvia, na Bósnia, e isso aconteceu faz quanto? Já esqueci, eles estão comemorando um aniversário aí, estão comemorando, não é comemorando, né? Relembrando, tentando desesquecer o massacre na Bósnia. O que acontece é que aquela região da Bósnia-Herzegovina, eu vou falar meio de orelhada, que meu conhecimento de história é precário, e nessa época eu estava prestando atenção em alguma outra coisa, eu não prestei atenção nisso. O que acontece é que você tinha naquela região ali cristãos e muçulmanos, num certo momento surge uma polarização extrema e começa uma guerra civil, mas que é, na verdade, uma guerra de étnica, é uma guerra religiosa, e os milhares de muçulmanos, tem acho que até um ou dois filmes a respeito disso, muito bons, inclusive, o nome me escapa, em que mostra o massacre de 6 mil, aproximadamente 6, 7, 8 mil, muçulmanos, homens, garotos, rapazes, foi uma coisa medonha, foi uma grande pisada de bola das forças de paz da ONU, as forças os muçulmanos tentaram se pedir ali auxílio para as tropas de paz cruzaram os braços por razões um pouco misteriosas, e no fim os homens foram separados das mulheres e foram executados sumariamente. É um episódio absolutamente horroroso, né? Mas o que acontece é que você tem hoje o ressurgimento ali naquela região de um ultranacionalismo que está tentando esquecer na porrada, na base da manipulação da imprensa, na manipulação da história, na manipulação da verdade, tentando fazer com que o esquecimento do genocídio seja praticamente obrigatório. E as pessoas estão ali desesperadas, porque é mais um líder populista, mais um líder, né, um autocrata medonho, que está tentando negar o papel dos genocidas. Não houve genocídio nenhum, mais ou menos o que a Turquia tenta fazer com os armênios, né? Ou mais ou menos como, aliás, é uma das coisas mais surreais, é lógico, eu prestei atenção nessa história daquele completo imbecil que resolveu fazer apologia ao nazismo. Uma das coisas que eu acho mais curiosas em simpatizantes do nazismo É quando eles não são arianos. É uma coisa muito curiosa, porque uma das coisas fundamentais do nazismo é a questão da superioridade étnica, da raça pura, né? Qualquer raça impura seria inferior do ponto de vista nazista. Então, quando eu vejo, sei lá, um norueguês nazista, é horrível, abominável, mas sei lá, pelo menos o cara é ariano. Mas quando você vê alguém que, eu fico pensando, né, na escala, ali no ranking, se os nazistas tivessem ganhado a guerra, felizmente não ganharam, apesar do. Vale lembrar que o Brasil ficou ali em cima do muro, você tem até hoje, durante muito tempo, comunidades nazistas no interior do Brasil, uma coisa de louco. Né? Eu fico pensando em que, aonde que o cara ficaria ali no ranking. Porque o cara não é exatamente o Thor. É capaz que ele argumente, ah, mas o Hitler também tinha cabelo preto, ou qualquer bobagem dessa, né? Mas ele era austríaco. Mas, então, bom, nem vou comentar essa completa barbaridade, mas, de novo, é um esforço de fazer você esquecer da completa barbaridade, da completa insanidade, né? Que foi esse episódio todo e que persiste. A coisa é um pouco. Sei lá, é muito desconcertante. Tem um artigo que eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui. Bom, primeiro, uma notícia para nos alegrar: o Tribunal Penal Internacional em Haia, que quem me acompanha no Twitter deve ter visto a minha insistência em que Haia prestasse atenção no que está acontecendo no Brasil, eles receberam na quarta-feira o relatório da CPI da Covid. Quem sabe o Tribunal Penal de Haia. Aliás, vale lembrar, esse Tribunal Penal Internacional, já que a gente está falando de nazismo, é o mesmo Tribunal Internacional que julgou e condenou os criminosos de guerra nazistas. É que naquela época, esse não era em Haia, ele foi feito em Nuremberg. Então, o julgamento de Nuremberg, famosíssimo, extremamente interessante. Agora acontece em Haia, quem sabe Haia, né, coloca esse completo maníaco no seu devido lugar. Mas tem uma questão interessante aqui, que eu acho que tem que chamar a atenção. A gente está sempre tentando falar sobre a questão ambiental, sobre a questão climática, sobre a questão de energia limpa. Vocês sabem que eu sou quase que um evangelista da mobilidade elétrica, então tem alguns assuntos aqui a respeito. Já que eu falei de carro elétrico, tem um artigo bastante interessante sobre um desafio de engenharia. Por exemplo, minha mulher trocou faz pouco tempo o carro dela por um carro da mesma marca, do mesmo modelo, só que mais novo, não porque o carro fosse mais novo, não é só a mania do carro zero, é porque simplesmente nesse outro modelo a bateria tinha mais capacidade. Quem vive, né, quem tem carros elétricos, tem essa uma outra preocupação, que é o quanto ele consegue rodar com a carga da bateria. É mais ou menos como sua preocupação com o celular. Alguns celulares a bateria acaba no meio do dia, outros duram um pouco mais. Carro elétrico é a mesma preocupação. Com a diferença de que para você carregar um processo um pouco mais trabalhoso, um pouco mais ingrato, né? Então ela trocou. O meu tem uma autonomia de 300 km. Eu acho que o modelo zero hoje teria uma autonomia de 400. Alguns têm 500, outros têm 600 km de autonomia. Isso muda imensamente o valor do carro. O preço do carro é fortemente ligado ao tamanho, como é que chama isso? A autonomia que a bateria provê. Então, você sempre fica naquela tentação, né, de, puxa, eu queria ter uma bateria muito maior. Mas tem um outro problema. Uma bateria maior significa que vai demorar mais tempo para carregar. E quando eu digo mais tempo, pode ser muito tempo. Porque quando você tem um carro elétrico e você vai carregar, onde você carrega ou como você carrega varia, né? Você pode ter por aí, sei lá, já que eu falei de Haia na Holanda, você está andando em Amsterdã e em algumas outras cidades da Europa, você vê na rua uns postinhos onde você pode carregar o seu veículo elétrico ali. Magnífico, acho que eu até tirei foto de um Renaultzinho ali sendo carregado numa rua em Amsterdã. Mas acontece que esses postos públicos, normalmente eles têm uma velocidade relativamente baixa, eles têm uma potência baixa. Então, para o teu carro, se tiver uma bateria muito grande, demora pra caramba, né? O carro da. Eu tenho. Né? Aliás, muito curioso, caso vocês vão comprar um carro elétrico, Consultem antes se o carro vem com carregador portátil. Eu não fiz essa consulta, eu tenho um Renault Zoe, e o Renault Zoe, pelo menos o meu modelo, vem sem carregador portátil, é como se fosse um celular que vem sem carregador. É uma completa... absurdo, totalmente inacreditável. Mas, bom, fica a dica. Mas se você tiver um desses carregadores portáteis e você for pegar uma tomada qualquer, você vai lá no teu jardim, pega uma tomada... Bom, dependendo de quanto a tua tomada aguenta de corrente, também vai demorar um bom tempo. Mas existem aparelhos que permitem, aparelhos e instalações, melhor dizendo, que permitem que você carregue muito mais rápido. Né? Então, quando você tem o seu Tesla e você para nos Estados Unidos em algum posto da Tesla, provavelmente vai ser um carregamento super rápido, sei lá, em meia hora, 40 minutos, você vai já dar um grande salto na sua capacidade de carga. Mas é uma instalação cara, consome uma energia maluca. Então, só para situar um pouco vocês com esse dilema, só quando a gente percebeu, né, essa dificuldade, o que a gente fez foi colocar na própria garagem do prédio, fizemos um acordo ali com o condomínio, puxamos a energia do nosso quadro para que isso caísse na nossa conta de luz, nós colocamos um, se chama Power Wall, se eu não me engano, já nem me lembro mais, é um aparelho que você põe na parede que parece uma bomba de gasolina, então a gente carregava durante a noite, né? Chegava, estava meio descarregado, você ia, antes de subir para o apartamento, você deixava carregando ali, no dia seguinte estava ok. Essa volta toda, essa contextualização, é para dar um pouco de, né, de um pouco mais de contexto aqui para um artigo muito interessante sobre o desafio de engenharia de tornar esse processo menos micado. Não é só como aumentar a autonomia das baterias, é como carregar mais rápido. E quando você tenta carregar mais rápido, você fala, bom, bota mais potência aí, bota mais corrente. Mas mais corrente significa aumento de temperatura. Não sai de graça. Quando você passa mais corrente por um condutor, os elétrons, coitados, eles encontram ali algumas resistências, não é mesmo? Bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, a temperatura sobe. E como é que você faz para, né, que a bateria não esquente demais, não pegue fogo, com que o cabo não pegue demais? Tanto que acho que eu já percebi que quando são noites quentes ou são dias quentes, o meu carro ele fica gerenciando a temperatura da bateria, o que faz com que demore ainda mais o processo de carga. Então tem um artigo bastante bacana para quem tem aí alguma afinidade com questões de engenharia, mas acho que é legal também para a gente pensar sempre de um ponto de vista um pouco mais amplo, né? Não só a autonomia do carro, é como é que você faz para carregar. E tem vários desafios aí, né? Como é que você faz para que o cabo do carregador não esquente demais. Você pode fazer um cabo refrigerado a água pode entrar em ebulição, isso ajuda bastante a evitar um superaquecimento, mas aí também você tem que pensar do lado do carro, como é que você faz com que a bateria não esquente demais. Tem um outro processo interessante, que isso eu nunca tinha parado para pensar. As baterias são basicamente a base de lítio, cobalto e outras coisas. Se você acelera demais o processo de carga, o lítio, que deveria ser absorvido pelo ânodo, que é uma palavra um pouco estranha, mas tudo bem, ele vai ser absorvido por um desses, eu nem lembro como é, por esses polos, boa palavra, René, obrigado. O que acontece? Se você acelerar demais esse processo, ele não consegue ser absorvido de uma maneira um pouco mais eficiente, ele acaba formando placas, e com o tempo a bateria vai perdendo a capacidade de carga. Então, bem-vindo ao mundo dos veículos elétricos. Eu não volto, eu não quero nunca mais ter um carro a combustão. Eu hoje, até quando, sei lá, você para do lado ali de um carrão soltando fumaça de diesel, você já olha meio torto. Mas veja, a questão é um pouco delicada e isso envolve várias coisas, envolve inclusive ciência dos materiais para tentar descobrir novas baterias. E já que eu falei de ciência dos materiais, que é um assunto que comparece aqui no Radinho com uma certa frequência, o MIT, que eu mencionei ontem, que o MIT ontem tinha anunciado um polímero bidimensional mais forte que o aço, blá, 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 blá. Eu estava contando para vocês que polímero, que a gente costuma usar para falar de plástico, nylon é um polímero, polietileno é um polímero, sei lá o que mais. Por que chama polímero? Porque são moléculas que são meio compridinhas, são uns fiapinhos, só que um fiapinho engata no outro, vai virando um fiapão, vai virando um cordão, é como se fosse uma corrente de bicicleta, ou seja, o que for aquilo vai se esticando, vira um macarrão, isso é um polímero, ele acaba formando naturalmente o que parecem fibras. Né? Então nylon é assim, Kevlar é assim, tudo é assim. A grande graça do anúncio de ontem do MIT era que esse polímero não era só alguma coisa linear, um fio, uma coisa com uma dimensão só. Eles estavam conseguindo fazer superfícies. É uma coisa bidimensional que até então era uma coisa bastante complicada. Mas hoje tem outra novidade que é a seguinte, vamos falar de novo de polímeros, mas sem envolver petróleo, sem envolver... Não, celulose. Eu acabei de sem querer dar uma cotovelada aqui no armário. O armário é de madeira. Madeira basicamente é celulose. Aliás, celulose está na parede, é interessante porque o artigo que eu vou mencionar para vocês, começa perguntando, bom, qual é a parte mais dura de uma árvore? Aí você vai falar, é a raiz, é o tronco? Não, se você pensar do ponto de vista microscópico, a parede de cada célula é mais dura ainda, né, porque ela é reforçada com celulose. E adivinha o que é celulose? Um polímero. Celulose é um polímero natural. Mas o que é extremamente interessante é que dentro das células, a celulose, a vida consegue fazer isso, a vida orgânica, ela consegue fazer pequenos cristais com celulose, ela consegue arranjar a celulose, se ela é um polímero, ela é basicamente linear, mas ela consegue arranjar isso em cristaizinhos, nanocristais, que são chamados de CNC, que são duros pra caramba. Ok. Obrigado, informação, né? Vou esquecer disso em 30 segundos, mas eles conseguiram fazer um material, a base dessa, eles conseguiram pegar essa celulose, conseguiram fazer com que ela assumisse a forma de cristais, misturaram ali com polímero, um pouquinho de polímero sintético, e conseguiram fazer um material que é mais forte do que ossos, né? Ossos, pensa bem, osso, é uma conquista extraordinária da vida orgânica, né? Você consegue fazer alguma coisa que é leve, estupidamente resistente, né? Exceto se você for um caos-poteiro e, né, tiver com os ossos completamente enfraquecidos, mas de qualquer maneira, osso é extraordinário, esse material é mais resistente que o osso, é mais resistente que alumínio e é feito basicamente de celulose. O que é mais interessante é que eles estão tentando fazer isso de uma maneira que você consiga usar impressoras 3D. Qual é a graça de uma impressora 3D? Aliás, eu não sei se vocês têm alguma familiaridade com isso, é tão romantizado a impressora 3D, mas é chato para burro. Eu trabalhei uma época numa agência na Cubo e atrás de mim tinha um rapaz que ficava fazendo os protótipozinhos numa impressorinha 3D. Era uma tortura, porque aquele negócio fazia o dia inteiro fazendo parece que tem um dentista atrás de mim. Era muito chato e, bom, ok. Mas, de qualquer maneira, impressoras 3D tem de tudo quanto é tipo. E a ideia é que você consiga fazer peças a partir de um material orgânico, né, que não requer necessariamente muito petróleo nem nada, e que teriam capacidades extraordinárias. Uma das coisas que é interessante de impressoras 3D é que a... Aliás, isso é uma frase de efeito que eu aprendi na Singularity. A Singularity é especialista em frases de efeito, nada mais. Que é, para uma impressora 3D, a complexidade é grátis. Né? Dá o mesmo trabalho você fazer uma coisa simples do que fazer uma coisa que, em qualquer outro processo de manufatura, seria praticamente impossível para uma impressora 3D, é grátis. Na verdade, não é bem assim. Você, quem já mexeu com impressão 3D, sabe que dá um trabalho danado você conseguir afinar, regular e tal, mas, de qualquer maneira, né, você conseguiria com um material inspirado na natureza, você conseguiria fazer formas extremamente complexas e rápidas. Eu achei legal, acho que vale a pena a gente sempre chamar atenção para a engenharia dos materiais, querendo ou não, é o que faz um celular desses, na minha frente, ser tão extraordinário. O vidro... normalmente esses vidros da Gorilla, etc. e tal, são primores de engenharia dos materiais. Você jamais... Mas isso é quase inconcebível. Se há 20 anos alguém tivesse me dito que eu teria um celular que é vidro na frente e vidro atrás, imagina, eu ia ficar apavorado. Né? Mas é sempre bom a gente lembrar, sobretudo porque isso acaba tendo influência em, inclusive, medicina. Tem um outro artigo aqui extremamente interessante também sobre ciência dos materiais, que é o equivalente... seria o equivalente médico da silver tape. Silver tape, é engraçado porque a gente fala silver tape em inglês, porque o americano não chama silver tape de silver tape, ele chama de duct tape. Para quem nunca foi, entrou em contato com essa absoluta maravilha da gambiarra, é simplesmente uma fita adesiva extremamente robusta, à prova d'água, isolante, etc. e tal, e que para você fazer um conserto rápido, quebra um super galho. O escapamento furou, silver tape. Não sei o que está vazando, silver tape. Tem gente que é quase evangelista do duct tape por aí. Mas eles conseguiram fazer um material. Aliás, deixa eu achar com um pouco mais de justiça aqui. Onde é que está essa notícia? Conseguiram fazer um material para fazer suturas. Suturas. Vamos imaginar, né, que um certo presidente tenha levado uma facada no intestino. E aí, como é que você faz ali? Você tem que dar ponto. Como é que você faz ali para tentar reverter, né, a desgraça? O que eles estão propondo é... É uma fita adesiva, e aqui tem uma reportagem extremamente interessante contando o processo todo, que materiais que eles usaram, qual é o desafio, etc. Mas é uma fita adesiva, de novo, ciência dos materiais, que consegue, sei lá, você está com um corte profundo em algum lugar, você simplesmente coloca aquela fita adesiva, aquilo gruda, aquilo veda, aquilo fica, e aquilo depois de um mês o seu próprio organismo absorve. Extremamente, achei. Engenheiros, adivinha onde é que foi feito isso? No MIT também. Cara, a gente fica pensando que o MIT é só digital, digital, digital. Não, eu estou sempre falando aqui para vocês do quanto o MIT está sempre inovando na questão de ciência dos materiais. Maravilhoso. Esse time aqui, eles tinham feito inicialmente uma fita dupla face. Vamos, sei lá, você abrir um talho, você coloca uma fita dupla face no meio, junta os dois lados, pum, fechou. Bacana, né, o material. Bom, eles vão contar qual é o material, ácido poliacrílico, ésteres, NHS, sei lá que diabo é isso. Mas aí eles vieram com essa ideia de você fazer uma fita justamente para... Né, quem salvar presidentes esfaqueados ou coisas assim, né? Mas eu achei interessante porque a gente esquece, a gente fica com esse foco. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, né? É muito curioso porque eu fico com um pouco de dó, né, de quem fica consumindo a informação disponível por aí sem prestar muita atenção quem é o patrocinador. Então, muitos eventos que vocês vão, que estão enaltecendo, seja lá o que for, 5G, blockchain, fala aí qualquer coisa, né, internet, Web3, muitas vezes isso é patrocinado justamente pelas empresas, as IBMs da vida, que mal conseguem se reinventar, aliás, não conseguem se reinventar, né, ficam inventando esses Watsons aí só para fazer de conta que são modernos. Então, muitas vezes o que vocês ouvem, o que vocês têm acesso... acaba sendo praticamente propaganda ou assessoria de imprensa de empresas que estão tentando vender aquilo que não necessariamente vai salvar o mundo. Está aqui o Radinho, então, nesse papel um pouco quixotesco de chamar a atenção, sem patrocinador nenhum, exceto os cafés que vocês propiciam, que pelo menos, fazendo as contas, ajuda a pagar a Adobe todo mês. Então aqui pelo menos você tem a certeza de que eu não estou aqui vendendo nenhum peixe de maneira interesseira. Outra questão interessante, já que a gente está falando de ciência dos materiais, engenharia e tal, vocês devem ter visto que ontem, nesses últimos dias, a gente conseguiu, na Inglaterra, um projeto europeu, chama JET, Joint European, blá blá blá, é um projeto para tentar criar energia a partir de fusão nuclear. A mesma coisa que acontece no Sol. A dificuldade é que para você fazer fusão nuclear no Sol, eu já comentei com vocês, o processo de fusão dentro do Sol, que são milhões de graus Celsius, certo? 15 milhões de graus Celsius, ele só acontece porque você tem uma temperatura altíssima, você tem uma pressão monstruosa da gravidade do Sol, imagina, o Sol é colossal, imagina a pressão lá dentro. E mesmo assim, a probabilidade de que dois átomos de hidrogênio virem alguma outra coisa é baixíssima, isso só é possível graças a um fenômeno quântico miraculoso. Bom, pois bem, então para você tentar replicar o que acontece aqui, no laboratório, num planetinha pequenininho e tal, você tem que dar nó em pingo d'água. Não é fácil, tem várias técnicas possíveis. Aliás, eu vou dar link aqui para duas diferentes. Uma delas é você pegar plasma. Aliás, o jornalista aqui escorregou. Falou, ah, eles estão usando um gás chamado plasma. Não existe um gás chamado plasma. Plasma é um estado da matéria. Qualquer gás que fique ionizado é plasma. Não importa se é gás de xenon, de boro, tanto faz, né? Qualquer gás que se ionize, ele é plasma. Então não existe um gás chamado plasma, tá bom? Plasma é o estado da matéria. Se tem sólido, líquido, gasoso, e se você esquentar demais, esse negócio desmonta de vez, fica íon para tudo quanto é lado, aí é plasma, certo? E é, o que é legal do plasma é que o plasma ele carrega eletricidade, ele conduz eletricidade, e você, já que ele conduz eletricidade, você consegue manipular com campos magnéticos, ok? Ok. Então, a ideia é você esquentar esse plasma numa temperatura absurda, você não tem a pressão que o Sol tem. Como você não tem a pressão que o Sol tem, você tem que aumentar a temperatura mais ainda. Então, se eu não me engano, esse da Europa, aqui que foi em Oxfordshire, na Inglaterra, ele conseguiu aí gerar 59 megajoules, que dá mais ou menos 14 toneladas de TNT, é o dobro do que eles conseguiram gerar de energia, estão felicíssimos, estão super felizes, mas eles usam um formato ali que parece um donut, parece uma rosquinha, que é o formato chamado sempre esqueço o nome, é um nome que parece, é que eu sempre penso em Tomahawk, que é a chama Tokamak, puta que confusão, Tokamak é o nome desse formato rosquinha. Tomahawk é um tipo de machado usado por indígenas americanos, tá? Ok, desculpe. Tokamak, não vou esquecer mais. Então, uma rosquinha, você bota o plasma lá dentro, você tem que botar numa temperatura medonha, né, tipo mais 10 vezes mais do que dentro do Sol, para que aconteça alguma coisa, eles conseguiram. Se isso acontecer, sensacional, porque a gente tem uma fonte de energia que é mais limpa que a energia nuclear à base de fissão, porque energia nuclear precisa de urânio, plutônio, um monte de coisa que é super perigosa, que é super radioativa, gera um lixo atômico pavoroso, fusão não. E fusão tem outra vantagem, né? Quando você tem uma usina nuclear normal, você tem que ficar tomando conta para aquele negócio não desandar, porque se desandar, aí é praticamente uma explosão nuclear em câmera lenta. Pense em Fukushima, pense em Chernobyl, se você não refrigera, se você não esfria, aquele negócio sai fora de controle, esquenta demais, explode, é um Deus nos acuda. Fusão, não. Fusão você tem que fazer muita força para que aconteça. Se você desligar, o negócio simplesmente para, né? Não é que a coisa vai provocar um buraco negro, uma explosão nuclear sem precedentes, não, né? Tem várias vantagens, mas é um desafio. Então tem essa notícia legal, mas tem outra notícia interessante de um esforço nos Estados Unidos que está usando, isso é bastante interessante, inteligência artificial, está usando a nuvem do Google, né, os algoritmos do Google, para tentar o quê? Otimizar esse processo. O desenho é completamente diferente, não é uma rosquinha, é um canudo. Eles até usam outros elementos, eles não estão usando trítio, que é mais raro, eles estão usando hidrogênio, querem usar boro. De novo, a gente está falando em milhões de graus de temperatura, eventualmente 1 bilhão de graus Celsius, uma coisa inimaginável. Mas o que é legal desse segundo reator aí é a ideia de que você tem... E isso é muito interessante, o uso de inteligência artificial para ajudar a otimizar, para ajudar a acelerar o desenvolvimento. Então, ajustes que demorariam, sei lá, semanas, meses, os caras conseguem fazer em algumas horas. Bastante interessante, eu não vejo a hora dessa coisa de energia limpa funcionar. Eu torço mais por isso do que por várias outras coisas que estão acontecendo. Eu tenho uma notícia boa, daqui eu estou gravando agora, são 9 horas, eu devo publicar o radinho daqui, sei lá, meia hora mais ou menos, deve estar no ar. Às 10h30, hoje, quinta-feira, eu vou participar de uma live com José Luiz Ramos, ele tem um programete chamado Café com o C-Level. Eu achei chiquíssimo ser convidado para um café com o C-Level, na verdade eu adoro ser convidado para café de qualquer natureza. E a gente vai conversar hoje às 10h30, e até vou dar uma dica, ele ia fazer pelo Instagram. Eu falei, puxa, posso dar uma dica aí da gente fazer um upgrade? E aí eu estou sugerindo usar, e fica a dica para vocês também, eu comecei a testar, ao invés de usar o Zoom, usar, sei lá o que, Google Meet, qualquer coisa dessas, usar uma plataforma chamada StreamYard. Eu não tenho patrocínio deles, eu não ganho nada com isso. Na verdade, o StreamYard, ele tem uma versão gratuita, mas eu preciso mesmo... olha que engraçado, a caixinha do Google, que susto, a caixinha do Google acabou de falar alguma coisa. Que susto, acho que é porque eu falei a palavra que começa com G, o ponto G, a caixinha do Google respondeu. Olha que intrometida. Então não são só vocês que estão me ouvindo hoje, a caixinha também. Mas falando aqui do StreamYard, o que é bacana é que ele... A versão paga, que é um pouco cara, não é tão cara quanto a assinatura da Adobe, mas é mais ou menos um pouco cara também. Você consegue fazer uma live que você transmite para vários canais. Então, eu vou usar hoje o meu StreamYard e vou transmitir para o LinkedIn. O LinkedIn tem lives, então você pode acompanhar essa live pelo LinkedIn. Vou transmitir também para o YouTube. Eu acho que ele até permitiria transmitir para outras plataformas, mas já está bom. Então, fica a dica, se vocês nunca testaram, quebra um super galhão, você consegue inclusive fazer isso em Full HD, que é legal. O Zoom, se eu não me engano, tem um limite de 720, desculpa essas coisas técnicas, mas é que vale a pena testar, tá bom? Então vocês estão convidados, mesmo que vocês não possam ver ao vivo, depois eu compartilho com vocês o link. Eu fiquei bastante lisonjeado, né? É legal você ter oportunidade de falar com uma audiência que é uma audiência bastante cobiçada, que é a audiência dos C-Levels, diretores em geral. Se bem que eu me lembro de ter conversado uma vez com um rapaz que tinha uma agência, acho que em Goiânia, se eu não me engano, e ele falou que essa história de C-Level no Brasil mais profundo não existe, existe D-Level, D-Level. Eu falei, o que é D-Level? É o dono. Não tem outra, você tem que falar com o dono. Eu achei engraçado, mas vamos lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma notícia interessante aqui na Nature, que é uma pesquisa sobre um efeito que eu não conhecia, que chama efeito Einstein. Podia chamar efeito Arnaldo Jabor, ou talvez Cecília Meirelles, ou Clarice Lispector. O significa o seguinte, vocês já devem ter visto isso inúmeras vezes, né? Se de repente alguém publica lá no LinkedIn, no Instagram, o Einstein e uma frase de efeito, né? Alguma frase profunda, filosófica, que normalmente nunca foi dita pelo Einstein. Por isso chama efeito Einstein, né? Tem um monte de falsas citações, inclusive envolvendo Deus, é uma coisa louca, que o Einstein nunca disse. Eu lembrei do Arnaldo Jabor também, porque volta e meia alguém coloca alguma frase, muitas vezes envolvendo bunda, inclusive, foi o Arnaldo Jabor que disse, foi a Clarice Lispector. Não, na verdade isso é mais antigo ainda. Historiadores, quando querem, de repente, olha, encontramos aqui um texto de Heródoto, encontramos aqui um texto de seja lá quem for, algum desses autores clássicos, aí ele vai ver que, na antiguidade, não era incomum o cara escrever um texto e colocar e atribuir, não a si próprio, mas atribuir a alguma celebridade da época. Isso é uma tortura, então vem de longe, né, essa coisa de você, esse tipo de impostura. Aliás, vamos falar daqui a pouco da palavra catfish, que eu não conhecia. Pois bem, o efeito Einstein é o seguinte, você, quando vê uma frase que você não entende muito bem, atribuída a alguém que você admira, você tende a acreditar mais. É um efeito de aura, né? Aquela pessoa empresta a sua aura de credibilidade, algo que pode ser uma bananada total, pode ser completa bullshit. E eles fizeram um teste. Ok, vamos testar esse efeito. Vamos pegar frases sem pé nem cabeça. Essas frases de autoajuda, de coach, né, do Quiroga no horóscopo, né, ou do Queiroga... Não, esse deixa para lá. Então, vamos pegar essas frases que fazem... Nossa, que deixa o seu coração quentinho, e não faz sentido nenhum. E vamos atribuir ou a um cientista famoso, vamos dizer Einstein, por exemplo, ou a figuras religiosas importantes. Gandhi... Cristo, sei lá, algum guru, né, sei lá, algum guru indiano, e vamos ver que diferença faz se aquilo foi atribuído a um guru religioso ou a um cientista. Milagrosamente, falando aqui, né, em ciência e religião, pelo menos em 24 países em que eles testaram, quando a frase é atribuída a um cientista, pasme, as pessoas confiaram mais. Há esperança. Eu já achei que fosse o contrário, né? Você bota lá que foi Chico Xavier quem falou, João de Deus, sei lá quem foi, Mahatma Gandhi, não sei. Não. O efeito Einstein significa que se veio de um cientista, ainda mais esses cientistas que são pop, né? O Einstein é um cientista pop, ele bota a língua para fora e tal. Isso acaba agregando uma credibilidade. Agora fica aqui a minha dica. Quando vier uma citação dessas, e volta e meia eu recebo isso, mãe manda pelo WhatsApp, sei lá, parente manda pelo WhatsApp umas frases de louco, Aí você olha bem, você fala, cara, essa pessoa não disse isso. Aí você dá uma pesquisadinha, né? Aí você descobre que não, a pessoa não disse isso de absolutamente de maneira alguma. Né? Aí quando você fala, olha, desculpa, muito obrigado pela frase, mas isso não é do Einstein, isso não é do Arnaldo Jabor. E aí você acaba se indispondo com a família, né? Você acaba sendo chato. Pois bem, não é fácil. Não é fácil, eu vou botar o BenTV aqui com o volume um pouco mais alto. O que mais que tem de interessante? Eu comentei essa história de catfish. Eu tenho uma certa... Eu gosto muito de línguas, eu sempre gostei muito de idiomas. Aliás, do nosso próprio. Né? Então, eu lembro desde criança, eu gostava de dicionário, por isso que eu não sou um cara popular, né? Por isso que eu nunca ganhei o Big Brother. Mas toda vez que eu vejo alguma palavra estrangeira que eu não conheço, eu não deixo passar batido. Eu vou olhar no dicionário. Né? Então, eu vi outro dia que alguém foi catfished. Catfish para mim é peixe-gato, não é? Mas agora virou um verbo. E aí eu fui procurar o que quer dizer catfish. Catfish quer dizer quando você cai em algum tipo de logro onde a pessoa finge ser quem ela não é. Tem uma palavra em português para isso? Quando alguém finge, tipo um impostor. Você foi enganado por um impostor. Alguém que olha, você fala, olha, eu sou, sei lá quem. Eu sou um Einstein, eu sou não sei quem. Mas na verdade não era, não é? Então, esse tipo de logro, quando você é enganado por alguém que pretende, que finge ser quem ela não é, ou quem ele não é, isso em inglês é chamado de catfish. É quando você finge ser quem você não é. Ok? Ok. Gostei, uma palavra a mais sempre, tanto que um dos podcasts que mais me alegra o coração é o Word of the Day, a palavra do dia, do dicionário Merriam-Webster, chiquérrimo, toca jazz no fundo. Quando o meu mundo faz menos sentido, eu ouço, não estou brincando, eu ouço um dicionário. Mas, então, eu tenho falado bastante aqui da BBC, tenho falado bastante do David Attenborough, e ele está mostrando aqui uma orquídea. Orquídea, eu adoro orquídeas. Minha casa tem, nesse exato momento, tem três vasos com um tipo de orquídea e um outro vaso com uma orquídea. Orquídea são flores maravilhosas. Se eu não me engano, é a flor mais nova. As orquídeas surgem, demoraram muito para surgir as orquídeas, e as orquídeas são mestres, né, e nessa questão da impostura, elas não são feitas para você achar bonito, né, você acha bonito por acaso, primeiro porque você não vê como ela gostaria de ser vista, porque muitas flores, o padrão delas está em ultravioleta, está em coisas que você não enxerga, o passarinho enxerga, você não enxerga, tá bom? Ok. Mas, pois bem, aqui tem um caso interessantíssimo de uma vespa, que é uma criatura que sempre me inspira reações negativas, mas para uma vespinha ali inofensiva, que quando chega a época da reprodução, ela tem que encontrar a fêmea normalmente não é alada, a fêmea está sem asa nenhuma, a fêmea sobe em alguma plantinha ali numa certa altura e emite com seu próprio corpo sinais químicos na forma de feromônios. E esses feromônios atraem o macho vai lá, né, copula com a fêmea e pronto, você tem, né, por isso que você tem há dezenas de milhões de anos, você tem vespas enchendo o saco. Mas as orquídeas pegaram carona nessa história, e isso tem que assistir, cara, é absolutamente extraordinário, porque a orquídea, ela consegue, veja só, ela consegue liberar um feromônio idêntico, aliás, mais forte ainda. Então a vespa, quando vai seguir o cheiro da fêmea, ups, ela acaba sendo enganada, ludibriada, pelo cheiro da orquídea. Aí quando ela se aproxima da orquídea, adivinha, a orquídea tem a forma exata de uma fêmea numa posição, digamos, favorável. Né? Ah, imagina, o macho fala, pô, a fêmea está aqui de bobeira, liberando esse cheiro maravilhoso. O macho abraça, né, com muito carinho, aliás, a cena é muito bonita, muito romântica, abraça com muito carinho, copula com a flor, completamente ludibriado, e enquanto ele está ali no afã, né, da consumação carnal do seu desejo, ele obviamente ele acaba raspando ali e pegando pólen, e aí ele sai de lá feliz e contente, mas não tão contente assim, porque ele acaba sendo atraído por uma outra orquídea da mesma espécie, e ele vai lá e copula de novo, e aí o que acontece? O pólen que ele tinha nas costas é transferido para outra orquídea, e pronto, é por isso que você tem orquídeas há dezenas de milhões de anos. A impostura da orquídea é tão extraordinária que ela não só produz o mesmo cheiro, produz o cheiro melhor, inclusive, a aparência é idêntica à da fêmea, mas ela ainda se dá, né, cara de pau, ela ainda se dá ao trabalho de ficar na mesma altura em que as fêmeas ficariam. Né? A competição é simplesmente desigual. Não é desigual a ponto de, né, dizimar a espécie das vespas, claro que não, senão acabava a brincadeira. Mas vejam, eu estou sempre chamando a atenção aqui para coisas que normalmente a gente não percebe, ou porque a gente, né, não está na escala de tempo certa, ou na escala de tamanho certa, ou porque a gente não tem repertório, mas é extremamente... Quando a gente acha que só, sabe, brasileiros são impostores, ou humanos em geral são impostores, ou Lula é um impostor, ou sei lá, o Bolsonaro... Aliás, vou recomendar aqui também um artigo do William Vack no Estadão, em que ele cita o pessoal da Faria Lima, né, esses fundos de investimentos. E esses fundos de investimentos falam que Lula e Bolsonaro são irmãos separados na maternidade, né, que eles são, no fundo, são a mesma coisa. São políticas completamente insensatas, em que a conta não fecha, é um populismo barato. Então, para os investidores, os dois, do ponto de vista econômico, sobretudo, representam o mesmo desastre. Mas, ok, voltando aqui para impostores, veja bem, a natureza também ela é bastante boa nessa questão de explorar a nossa credulidade, credulidade excessiva. Só para encerrar, eu vou fazer um radinho um pouquinho mais curto hoje, porque eu tenho que me preparar para essa conversa aqui, a gente vai ter que fazer um teste daqui a pouquinho. Van Gogh, volta e meia o Van Gogh comparece aqui no radinho, né? Mas hoje tem um artigo no Washington Post sobre um quadro do Van Gogh que eu nunca tinha visto. Ele está pintando chuva, chuva, é um quadro sobre chuva. Uau, chuva, não é uma baita chuva, não é uma chuvinha, é um chuvão. É engraçado, porque chuva em princípio você não vê quase nada, né? Mas ele pintou um quadro com chuva um ano antes de se matar. E aí tem uma questão que é muito interessante, que é até que ponto a tua interpretação desse quadro é influenciada pelo fato de saber que ele se matou. Né? Talvez naquele momento, quando você tivesse visto o quadro, você teria, ou se você não soubesse que o Van Gogh se matou, você talvez tivesse tido uma outra impressão, ou talvez você imaginasse na sua cabeça uma outra história, né? Afinal, talvez não é necessariamente um quadro bonito. Lembre-se, o Van Gogh, se eu não me engano, vendeu um quadro só, morreu miserável, né? O irmão que sustentava, vocês sabem disso. Né? Aliás, esse artigo menciona as cartas que o Van Gogh escreve ao irmão. Se vocês foram ao Museu Metropolitano em Nova York, tem algumas dessas cartas. Ele escrevia em francês, não sei porquê, não dá para ler sem chorar, né? Quando você lê o original, com alguns esboços, tal, eu sempre choro. Mas o Van Gogh, naquele momento, está escrevendo para o irmão que ele, puxa, o sol daquela região fez muito bem, mas às vezes ele tem melancolia, e sabendo, aí a questão é, você sabe que ele vai se matar, né? Você sabe que um pouquinho antes disso ele arrancou a orelha por causa daquele episódio com o Gauguin. E aí, por que eu estou contando essa história toda? Não só porque o quadro é diferente, eu não conhecia, mas porque tem a ver o quanto a nossa apreciação estética, ou quanto isso nos inspira, não é só o objeto em si. Né? Quanto mais você sabe, mais aquilo faz sentido, mais aquilo ressoa. E talvez uma das coisas que vale a pena acrescentar aqui é que esse quadro talvez tenha sido inspirado, isso é extremamente interessante, pela pintura japonesa, pela arte japonesa, pelas gravuras japonesas. Eu estou sempre comentando aqui do... Como é que chama o cara que fez a grande onda? Deu branco agora. Bom, mas temos aqui... Esse é um quadro do Hiroshige, que é um japonês, extraordinário, que é uma ponte na chuva. E o Van Gogh teve acesso a esse quadro. Então, esse quadro não veio de graça, ele provavelmente se inspirou nessa pintura japonesa. Boa parte da pintura do Van Gogh, a hora que você vê os quadros japoneses, as réplicas que ele tinha, né, as gravuras que ele tinha, que ele colecionou, aí você percebe que não veio do nada algumas escolhas do Van Gogh, e essa chuva talvez tivesse vindo justamente desse quadro do Hiroshige. Lógico, no Hiroshige é uma chuva muito mais plácida, nesse quadro do Van Gogh é uma chuva um pouco mais perturbadora, mas eu acho interessante porque, de novo, o objeto não fala tudo, né? O objeto não fala tudo. A gente tem que, de alguma maneira, desesquecer, como diria o Eugênio Butti, ou trazer essas histórias à tona, né, para que a gente consiga compreender um pouco melhor o que estava acontecendo, talvez a mensagem que ele estava querendo passar e que talvez a gente não tenha entendido na época. Eu acho que a história toda é bastante inspiradora. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos cafés de sempre. Eu agradeço. Eu agora tenho que me preparar para conversar com José Luiz Ramos num café com o C-Level. Aliás, tem uma excelente notícia. Eu tenho muito carinho por aquele projeto Vamos Falar Sobre Impacto. Eu vou dar link aqui para vocês. Eu tenho conversado com. Putz, eu já conversei com o Érico Fileno, que trabalhava na Visa como design no ambiente corporativo. Falei com o Fred Van Amstel, que é professor de design. Falei com o André Sturm, que já foi secretário da Cultura. Falei com o Gustavo Maia, que trabalha com e-governo. Sempre gente que tem a ver com impacto. E semana que vem eu vou conseguir fazer uma live, depois eu formalizo isso, com um personagem que eu adoro, é uma figura muito querida. Ele já compareceu no Desaprenda, que eu mencionei para vocês, que é o Eduardo Forest. Ele é designer, tem uma formação extraordinária, estudou na Suíça, inclusive, fez FAO aqui em São Paulo. E ele tem uma empresa agora de design. A gente já tinha conversado com ele no Desaprenda, uma conversa super longa, mas eu queria conversar com ele sobre um artigo extremamente interessante do 99% Invisível, que eu vou compartilhar com vocês aqui também. Sobre a questão do design de escritórios. É interessantíssimo. Eu não sabia, mas a última onda no design de escritórios é uma coisa chamada resimercial. O que é resimercial? É uma mistura de residencial com comercial. Como é que você desenha um escritório para que ele pareça a sua casa? E o artigo vai fazer uma história de como eram os primeiros escritórios, que eram os galpões com bando de mesa, com gente datilografando, uma barulheira infernal. Como é que isso evolui para o cubículo, né? O cubículo é a completa aberração, é o mundo Dilbert. E aí tem toda essa questão, né, de como o design vai afetar o seu ambiente de trabalho, quanto isso pode mudar, se só mudar o design muda alguma coisa, se a empresa continua sendo uma grandíssima filha da puta, adianta mudar os móveis, sim ou não. Então, eu espero conseguir conversar com o Forest na terça que vem, mas eu formalizo isso depois com um pouco mais de calma. Um grandíssimo abraço, cuidem-se, por favor. Um brasileiro morre por minuto. Não vamos virar estatística. Até amanhã.